Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre, o Almax Luiz Silva, e também o membro da Sociedade Civil, Manuel Ailton. E nós vamos falar aqui sobre os impactos ambientais da construção do Parque Fotovoltaico entre Campo Formoso e Juazeiro. E eu já queria começar, Almax, fazendo a pergunta em relação a uma notícia que nós fizemos alguns dias atrás aí, de uma recomendação do Ministério Público, suspendendo uma audiência pública, inclusive, que estaria acontecendo para discutir sobre esse assunto. Então, de início, você falar aí sobre esses impactos ambientais e essa suspensão por parte, por determinação do Ministério Público. Boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Macário, ouvintes da 98, né? É com grande prazer que a gente retorna aqui, que a gente disse que Campo Formoso é a capital do Salitre, é o município que tem a maior área dentro do Salitre, dentro dos 9 municípios que faz parte do Salitre. E a gente tem a maior atenção de estar aqui falando com vocês. O Comitê do Salitre recebeu o convite do INEMA e da empresa de nome de Adorim Solar Energia, convidando para a audiência pública, que era ontem, em Juazeiro, no dia 12, e no dia 14, amanhã, aqui em Campo Formoso. E nos enviaram o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e como eu trabalho nessa área, fizemos uma leitura específica e constatamos que realmente era um Ctrl-C, um Ctrl-V de outro parque, em outra bacia hidrográfica, lá na região de Irecê, do Verde Jacaré, e aí pontuamos 26 inconsistências dentro dessas 632 laudas do estudo de impacto ambiental, e pedimos ao Ministério Público, recomendamos, e o Ministério Público fez esse pedido ao INEMA. O INEMA também sentiu que ele não deveria ter convocado as duas audiências públicas sem, vamos dizer assim, ter passado uma vista. Então, a gente entende também que o INEMA teve essa falha, faltou essa atenção, essa responsabilidade para a gente aqui de Campo Formoso. Eu digo isso porque eu sou vizinho aqui em Mirangaba, e a gente precisa ter uma atenção. Aqui eu não quero discutir o mérito, como as pessoas dizem, e estão dizendo, o Comitê do Salitre suspendeu o maior investimento que estava chegando em Campo Formoso e Juazeiro, porque é um parque muito grande, 1.842 hectares, né? Esse parque, ele vai gerar 879 megawatts, que dá para gerar energia para 650 mil pessoas. Mas a gente queria e quer que tenham uma atenção melhor com o nosso meio ambiente, principalmente com essas águas nessa região onde vai ser implantado, ali próximo a Curral Velho, que precisa uma atenção melhor.
Ô Almax, é o que a gente entende antes de chamar o Manuel Hilton aqui, a questão toda aí que você pontuava agora há pouco. É a forma como, eu vou usar a expressão, o documento elaborado, a parte técnica, copiou-se algo que era de um parque, transferiu para outro, não houve uma atenção por parte do INEMA, e as coisas precisam se adequar para que volte a funcionar, né?
Porque o licenciamento brasileiro, ele não foi feito para proibir o licenciamento de tal empreendimento. Ele foi feito para mitigar o impacto que aquele empreendimento traz para um local. E como o Salitre hoje já é um local que tem uma situação um pouco difícil, aqui no município de Campo Formoso, já está mapeado que é uma das regiões que pode usar ou entrar no mapa da desertificação pela quantidade de assoreamento nos rios afluentes do Salitre. E a gente quer que tenha essa atenção, e foi entendido assim, e pediu realmente a suspensão. Mas realmente você está certo. Precisa, e a gente aqui não está. Primeiro, já esclarecer, o comitê não é órgão fiscalizador nesse país. O comitê não disse que pode nem que não pode. O comitê tem um coletivo de 18 membros titulares e 18 suplentes, que Manuel Ailton é um dos membros titulares e é daqui do município de Campo Formoso. E a gente passa isso no coletivo e foi aprovado por unanimidade a aprovação de pedir para que suspendesse até que a empresa faça um estudo real. Só para você ver Eles fizeram um estudo em 5 dias e disseram que mapearam todas as espécies, vamos dizer, de aves que tem em uma região
impossível,
de 1.842 hectares. O cara fazer um trabalho desse em 5 dias, e para trabalhar com aves, precisa você fazer uma campanha no inverno, outra na trovoada, porque tem aves que migram, né, do seu habitat natural, e a gente entende que precisa ter, e graças a Deus fomos atendidos.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre, é o Max Luiz Silva, e o membro da Sociedade Civil, Manuel Ailton, trazendo informações aí sobre os impactos ambientais da construção do Parque Fotovoltaico entre Campo Formoso e Juazeiro. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Manuel Ailton, boa tarde. O Ministério Público fez essa recomendação para suspender esta audiência pública. Quais são os impactos que a região pode sofrer caso os estudos não sejam aprofundados e o projeto siga em frente?
Uma boa tarde a todos os ouvintes. Em relação a esse parque de energia solar especificamente, né? Aqui na região de Passagem do Sargento, entre Campo Formoso e Juazeiro, a nossa preocupação do comitê, né, eu como ente da sociedade civil, ao Max aqui está representando o poder público municipal, mas ele também já representou no comitê também a sociedade civil, tem uma luta aí bastante expressiva, né, dentro da questão ambiental, dentro da bacia do Salitre. Nós estamos falando da bacia como um todo, que corresponde aos 9 municípios. Especificamente aí nessa região, o nosso cuidado é porque é uma região também, né, de grandes, como o Max falou, já de áreas que já foram desmatadas. E esse parque, com certeza, ele irá desmatar mais um, como ele falou aqui, 1.800, né, Almax?
1.842 hectares.
E isso não é brincadeira. A Caatinga, a nossa Caatinga, ela vem sofrendo aí há anos, né, o desmatamento, a questão do desmatamento. Então, o foco principal aí é na questão, justamente, da biodiversidade, né, a gente assegurar que eles tenham esse cuidado. E pelo que nós vimos aí no documento, a gente analisando, realmente, a gente vê um descaso muito grande com essa preocupação, né? A única preocupação aí é a preocupação econômica. Então, a biodiversidade, a questão social da região, a questão ambiental, ela está comprometida.
Placas irão ocupar esse espaço.
1.842 hectares.
Aí tem a questão da vegetação, do solo, das nascentes e das aves. Está tudo isso incluso na análise que precisa ser aprofundada? Ailton, pode ir.
Justamente isso. Essa escuta queria ter ontem aqui em Campo Formoso, aliás, ontem em Juazeiro e amanhã aqui em Campo Formoso, seria justamente para que eles apresentassem esse relatório de impacto ambiental, que é o EIA, e o relatório, que é o RIMA, e o EIA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental. Então, eles apresentando isso, eles iam mostrar tudo isso, esses impactos que teriam ali na bacia, o que eles iriam fazer para mitigar esses impactos, né? Então, com certeza, da forma que está, porque eles já sabem que eles não teriam capacidade de estar suprindo essa enorme devastação aí da Caatinga, mais uma vez. E nós sabemos, o que nós propomos, que nós não somos contra, né?
Uhum.
Parque eólico, nós não somos contra parque solar, pelo contrário. Mas como ele foi pensado, né? Uma energia limpa, como ele foi pensado, não como está sendo instalado em área de recarga da bacia, né? Em locais, tirando a supressão vegetal de Caatinga viva, onde ainda tem algumas espécies de animais que já estão em extinção. Então, o que a gente quer é que seja cumprido como está, na lei, né? Inclusive no artigo 225 da Constituição Federal, que versa sobre isso, né? A nossa preocupação é essa, que a gente tenha um meio ambiente realmente preservado, tanto para as gerações de agora como para as futuras gerações.
Olha, agora já 1h55, nós estamos conversando aqui com os representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre. E aí eu queria voltar aqui com o Max para perguntar o seguinte ao Max. Vocês acreditam que vai precisar de quanto tempo aí? Porque assim, a princípio o Ministério Público fez a recomendação para que a audiência pública fosse suspensa, para que a empresa, no caso o empreendimento, fosse o estudo fosse refeito, aquela coisa toda aí. Uma decisão que pode ser, uma recomendação que pode ser revertida, enfim, a gente não sabe. O INEMA está lá, tem que fiscalizar, enfim, essa coisa toda. Mas vocês acham que qual seria o tempo aí de duração entre esse refazer de todo o estudo, de toda essa documentação, a adequação que precisa ser feita e a retomada para essas audiências, para depois o início do mundo?
Marconi, para você instalar 21 usinas, cada usina dessa com 90 mil placas, eu estou falando, meu amigo ouvinte da 98, dessa placa solar que você vê nos telhados, vão ser 1.840.000 placas nesse parque. Então, no mínimo, cara, eles vão passar uns 6 meses, 180 dias, que eles têm uma equipe. Essas empresas são muito grandes, são poderosas, eles pagam consultores muito bons, contratam empresas, é de um interesse muito grande essa geração de energia, porque onde tem calor suficiente para uma placa dessa gerar face e contraface é aqui na região do Salitre, aqui em Campo Formoso. Então você não fique preocupado, como andam dizendo, que o comitê está tirando o investimento de Campo Formoso. Não vai tirar. Eles não vão poder deslocar para outro lugar que não tem o sol que vocês têm aqui. Então não vai tirar, mas eles precisam mudar. Aí sim, eles vão mudar tudo isso. A gente pediu que eles gerassem um mapa nenhuma forma que a gente chama de 1 para 10 mil, mostrando onde é que está o riacho, onde é que está a nascente, onde é que está o pacuí, onde é que está o salitre, porque eles não mostram nada. A gente quer que primeiro eles vão fazer uma primeira reunião mostrando tudo isso ao comitê, e a gente vai marcar isso, se Deus quiser, aí para o curral velho, para as pessoas entender o que é que pode acontecer. Ninguém está dizendo que vai acontecer o fim do mundo, está dizendo que a gente tem que ter precaução, porque o projeto é tão grande que ele foi enquadrado dentro da lei brasileira e dentro da lei da Bahia como de alto potencial degradador classe 6, que é a maior classe de acordo com o investimento para ter. São duas subestações que eles vão ter, linha de transmissão, tudo isso. Então eles precisam refazer isso, trazer para o comitê, apresentar para a gente. Não é obrigado, a lei não pede que o comitê aprove, mas que eles têm que apresentar para a gente. Porque quando ele diz, e o governo, tanto federal, estadual, diz que ele é de alto potencial degradador, disse que ele tem que fazer esse aí a rima. E para ele fazer esse aí a rima, ele tem que apresentar soluções, porque ele disse que um dos maiores problemas que vai ter nessa região é o assoreamento dos corpos de drenagem, que a gente já tem. Quem sai daqui para Santo Tomé, quem sai daqui para Lages do Negro, quem sai daqui lá para a Gameleira do Dida, você passa e só vê rio seco, aterrado, ponte, que você não vê mais água. A ponte já está junto com o terreno de tanto assoreamento.
Exemplo aqui é quando a gente sai de Lagoa Branca para Lages dos Negros.
Olha, é bom estar dentro de casa, porque as pessoas conhecem a sua região. Então, se naturalmente nós já estamos com esse problema, eles dizem que vai piorar essa situação. Qual é agora, que é isso que o meio ambiente faz hoje, é dizer assim, nada hoje em termos é proibido. Agora, quando e como pode, eles têm que descobrir uma solução. Só para você ter um exemplo, talvez, e não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, essa região aqui precisa de assistência de carro-pipa. Eles dizem que cada etapa de lavagem dessas 1.800.000 placas precisa de 403 mil litros d'água por cada campanha de lavagem. Ele pergunta, com essa poeira que tem aí, vai lavar quantas vezes no ano? Vai pegar essa água de quem? A água, pela 9433 de 97, que é a lei das águas, ouvinte, a água diz que é um bem público é um bem da União. Você não compra água nem a Embasa. Você paga a Embasa pelo investimento que a Embasa tem de trazer água até a sua casa, minha casa, a casa de nós baianos. Então eles vão ter essa água de onde? Como? Eles precisam dizer isso tudo dentro desses 6 meses para ser aprovado esse EIA-RIMA pela Sociedade Campo Formoso, a Sociedade de Juazeiro, para a gente minimizar os impactos aqui no Salitre.
Olha, agora já 1h59.
Manoel Ailton, de qual forma as discussões podem ser aprofundadas? Vai depender muito do Ministério Público, a mobilização do comitê, a própria população daquela região, discutir com a população diretamente os impactos, as próximas etapas.
Nós estamos entrando, nós do comitê, né, nessa discussão, justamente nós temos reuniões bimestrais, né, do comitê, mas nós temos um grupo também que a gente faz as discussões através do WhatsApp. E o nosso objetivo agora é que se adeque, como o Max colocou aqui, né, que o empreendimento ele é necessário para o município, mas que a gente possa, né, estar contribuindo para que essa realização seja realmente sustentável. E a discussão continua.
Ou seja, é aquela questão de adequação, se adequar à legislação. Sim, precisa estar adequado para que a coisa funcione, para que todo mundo ganhe, né? O meio ambiente ganhe, o cidadão ganhe, a empresa também, que precisa faturar, não é isso, Max, Manoel, Ailton? A ideia é mais ou menos por aí?
É, porque o tripé hoje da sustentabilidade é isso. Precisa, a população precisa da energia. Os rios, como São Francisco, não produz mais a água necessária para termos só energia hidráulica, como tínhamos antigamente, e precisa dessas energias renováveis. Mas a natureza também precisa, antes de qualquer energia, o município, as pessoas daquela região, precisa desse meio ambiente equilibrado, como o Ailton falou, que é o artigo 225 da Constituição, e todos têm o dever, e até para você deixar isso para as próximas gerações. As pessoas precisam sair daqui e dizer ali, olha ali no Curral Velho, uhum, ali na Fazenda Alecrim, onde está sendo instalado isso aí, isso era assim. Alguém vai dizer, mas é seco, e você vê como nós somos resilientes, né? A gente vive em um lugar seco desse e vive bem.
Ô Max e Manoel Ailton, a gente fala muito das energias renováveis, mas a água das a energia da hidrelétrica é uma energia renovável, porque é através dos rios, né? E a gente acha que a energia renovável é só agora, placa de energia solar, energia eólica no caso dos ventos, essa coisa toda. Mas o Brasil, o nosso país, já tem a prática das energias renováveis há muito tempo. E assim, só para a gente contextualizar aqui, quando se vai construir, por exemplo, a hidrelétrica, vamos pegar aqui, por exemplo, Paulo Afonso, né? Que teve todo aquele contexto ali, as discussões hoje são as mesmas, né? Em relação à questão de adequação. A cidade aqui vai ser inundada, toda essa área aqui vai ser inundada. Então, o que é que precisa? É preciso que haja uma acomodação dessa população, as plantações, enfim. É o mesmo de hoje, com a legislação atualizada, né?
Justamente. O que a gente tem pensado também é o seguinte, que a gente sabe que são grandes investimentos, né? Então, por exemplo, chega aqui no município, o prefeito quer, né? Mas a gente tem que pensar também na sustentabilidade, né? Será que todos esses empreendimentos que estão chegando aqui, eles são necessários realmente? Será que eles vão... nós vamos suportar, né, essa carga de... Porque o impacto é grande. Não é brincadeira, 184 mil hectares de caatinga que ali estava sequestrando carbono, que a gente sabe que a caatinga é um dos maiores biomas de sequestro de carbono, né, que transforma o gás carbono em riqueza para a terra. Então, assim, a gente tem que ter essa equação, né? Infelizmente, a gente não vê assuntos como esse serem tratados no dia a dia, né, dos nossos representantes políticos. Né? Nós precisamos dessa pauta ser mais discutida dentro dos municípios, principalmente que o município é a base onde chegam os empreendimentos. E isso não tem acontecido só aqui em Campo Formoso e Juazeiro, né? Hoje nós estamos vendo na Chapada Diamantina, na Serra da Chapadinha também sendo lugares que são oásis, né? Que o povo tem um turismo ecológico muito bom, e esses empreendimentos estão chegando. Em Goiás, agora a gente soube, também na Serra da Chapada dos Veadeiros, grandes empreendimentos chegando. Então a gente tem que pensar não só na questão econômica. A questão econômica é importante, mas e a sobrevivência? Não só humana, né, mas de toda a biodiversidade.
E a gente está aqui, Marconi, acima de tudo, e a Macário, é para pedir a vocês, para estimular, você que é jovem, que está fazendo um exemplo, curso de biologia aí na UNEB, Senhor do Bonfim, que está fazendo qualquer curso da Univasf, no polo de Senhor do Bonfim, você que dentro de todas essas faculdades que tem aqui em Campo Formoso, leve isso para sua sala de aula. Você que é do Rotary, da maçonaria, do Lages, da associação comercial, você já perguntou quanto pode gerar de emprego? Pode. E quanto também pode expulsar pessoas do seu habitat natural e também prender? A prefeitura, esse parque, eles dizem no EIA Rima deles, que vai ter no pico da construção 338 pessoas trabalhando. Eu pergunto, será que o senhor prefeito vai ter condição de ampliar a unidade de saúde de lá de Currais, de Curral Velho, quer dizer, para atender essa pessoa? Então o município também tem investimento. Então ninguém não está dizendo para ser contra o parque, está dizendo que a gente quer o refinamento desses estudos. E nesse ponto, se vocês me permitirem, a gente tem uma saudade muito grande de quando o município de Campo Formoso, através de sua prefeitura, tinha um representante dentro do Comitê do Salitre. E está aberto, senhor prefeito. Pelo amor de Deus, indique um técnico, uma pessoa que goste de salitre, que toda a vida teve. Eu chamo Campo Formoso a capital do salitre, a maior área da bacia do salitre, que compõe 9 municípios, é Campo Formoso. Indique, tem uma vaga lá, só precisa formalmente você pedir para fazer o preenchimento dessa vaga. Nós temos hoje Orolândia no alto, representando, temos Mirangaba e Jacobina no médio, e o Baixo Salitre, que é composto por Campo Formoso e Juazeiro. Juazeiro ocupou uma suplência, porque também fizemos esse apelo, já preenchemos, e a gente precisa. Não é que vocês vão fazer favor ao comitê, não. Nós precisamos, sim, que o município de Campo Formoso esteja dentro do Comitê do Salitre para, acima de tudo, defender esse território do salitre. É um apelo que a gente faz a você que está ouvindo, leve isso ao secretário, a AB, o seu, ao próprio prefeito, ao vice-prefeito, me procure como presidente e vamos ter um representante que a gente precisa que Campo Formoso esteja dentro do Comitê do Salitre.
Ok, olha, nós queremos... Sim, aí
eu queria só de fazer um recorte aqui na fala do Max, quando ele fala da bacia. E isso os ouvintes podem ficar sem uma compreensão mais ampla do que seja, né? Que ele falou dos 9 municípios que compõem essa bacia. E a bacia hidrográfica é um espaço geográfico, né? Onde tem um rio principal, que é o Salitre, esse rio Salitre que nasce na Boca da Madeira, em Morro do Chapéu, e ele vem pegando nascentes de Jacobina, nascentes de Orolândia, de Mirangaba, de Campo Formoso, de Umburanas, e chega no Rio São Francisco em Juazeiro. Então são 9 municípios que têm nascente dentro dessa bacia, né? Então a bacia hidrográfica do Rio Salitre é uma bacia, nós temos o plano da bacia, fizemos um grande estudo, né, em 2018, foi 6 milhões gastos para fazer esse estudo com biólogos, você lembra, né, que a gente teve aqui. E isso, nós estamos se debruçando dentro desses 9 municípios para que tenha essa sustentabilidade necessária.